O acesso a serviços adequados de saneamento básico é determinante para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é uma das principais formas de prevenção de doenças infecciosas. Mas apesar de avanços nos últimos anos, o Brasil tem uma das infraestruturas de saneamento mais atrasadas do mundo e dificilmente conseguirá atingir a meta de universalização do sistema proposta lá atrás, em 2013. Acompanhe a reportagem de Paula Penedo.
No dia 1º de agosto, o presidente interino Michel Temer sancionou a Lei nº 13.329, que institui o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico. De acordo com a medida, empresas prestadoras de serviços de saneamento básico que aumentarem seus investimentos na área receberão em troca a concessão de créditos na cobrança de tributos. O regime, previsto para vigorar até 2026, irá integrar o Plano Nacional de Saneamento Básico, criado em 2013 com o objetivo de reduzir até 2015 a proporção de habitantes sem acesso à água e melhorar até 2020 as condições de vida de 100 milhões de pessoas que vivem em bairros degradados. As metas foram estabelecidas com base nos Objetivos do Milênio, propostos em 2000 pela Organização das Nações Unidas, e já foram parcialmente cumpridas. De acordo com dados do IBGE, 98% da população brasileira possui acesso à água potável. Entretanto, esse número cai para 84% nas áreas rurais, além de 17% não possuírem fornecimento encanado. Por outro lado, o plano também determina a universalização das estruturas de saneamento em todo o país até 2033, o que dificilmente irá acontecer. Uma pesquisa sobre saneamento nos 100 maiores municípios do país, realizada pelo Instituto Trata Brasil, constatou que mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada em suas casas e que 49,8% deles não possuem coleta de esgoto. Para que isso ocorra, seria necessário um investimento de 15 bilhões de reais por ano, enquanto o Estado vem aplicando 9 bilhões de reais. Ainda de acordo com o Instituto, o país ocupa a posição 112 entre 200 países avaliados por sua infraestrutura de saneamento básico. Segundo Ana Lúcia Brito, coordenadora do Laboratório de Estudo de Águas Urbanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso ocorre em parte devido à crise financeira, que reduziu as contribuições do FGTS, principal fonte financiadora do setor. Entretanto, ela acredita que o problema maior se deve à gestão.
É todo um problema de má aplicação de recursos também, né? De obras que não continuam, de obras que não são fiscalizadas, essa coisa que foi aprovada em 2011, que chama regime diferencial de contratação, onde você não tem um projeto básico da obra, você contrata a mesma empresa, faz um projeto, faz a obra e fiscaliza a obra, né? Eu acho que tem que ter mais recurso público, e para ter mais recurso público você tem que reconhecer o saneamento como investimento e não como gasto, por um lado, e por outro lado você tem que fazer com que esse recurso seja investido de forma efetiva, né? Ou seja, que ele dê resultados.
A falta de um serviço adequado de saneamento básico causa impactos diretos na saúde da população. Além dos recentes surtos de doenças propagadas pelo mosquito Aedes aegypti, outras moléstias como hepatite, disenteria, conjuntivite e esquistossomose também estão relacionadas com a falta de uma política sanitária. Isso inclui serviços adequados de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, destinação de resíduos sólidos e escoamento de águas da chuva. Ainda assim, a importância do saneamento está além da prevenção de doenças. O secretário de Saúde da cidade de Campinas e professor de clínica médica da Unicamp, Carmino Antônio de Souza, enfatiza os benefícios que uma boa política de saneamento traz para a população.
O saneamento básico é crítico. Tratamento de água é fundamental. Tratamento de água não é fundamental só para impedir diarreia, é fundamental, por exemplo, para impedir cárie, já que você faz a fluoridação da água, né? O esgotamento da água é uma coisa fundamental, não é só para preservar o rio. Você pode fazer reciclagem de água, uso em áreas escolhidas onde você pode fazer a água de reuso, e isso economiza demais na utilização da água potável para consumo humano. Enfim, há toda uma política inteligente.
Apesar dos problemas, Ana Lúcia Brito reconhece que houve um avanço muito grande no setor de saneamento a partir do final dos anos 2000, resultado da criação do Ministério das Cidades e do estabelecimento de leis e programas que sistematizaram esse serviço no país. Entretanto, ela acredita que falta pensar o saneamento como uma política que garanta à população direitos de cidadania.
Eu acho que o saneamento deveria ser pensado também como, não só como uma política pública, mas como uma política social. Assim como todo mundo tem direito ao SUS, né, e todo mundo tem direito à educação pública, Nem todo mundo, se você não pagar a sua conta de água e esgoto, você não terá água e esgoto na sua casa. Então você tem uma outra lógica de pensar o saneamento, né? Que é como uma mercadoria, como um serviço.